aí, mané, se liga nessa agora. O programa começou, vê se não demora. Liga o rádio então, olha a conexão. Dialeto Urbano é nossa missão. Dialeto Urbano, olha a conexão. Dialeto Urbano é nossa missão. Dialeto Urbano, olha a conexão. Dialeto Urbano é nossa missão.
Bom dia, ouvintes. Estamos no ar hoje, 10 de setembro de 2021, sexta-feira. Iniciamos mais um Dialeto Urbano, a Universidade e as Cidades, que é um projeto de extensão da UFES, coordenado pela professora Daniela Zanetti e vinculado ao Centro de Artes. O Dialeto Urbano acontece em parceria com a Secretaria de Cultura da UFES aqui na Universitária FM 104.7. Eu sou Ludmila Dias, estudante da fisioterapia, e estou aqui com meus amigos Marcos, da Medicina.
Fala, galera. Bom dia aos nossos ouvintes aí. Vamos que vamos para mais uma semana. Dia 10 de setembro, quer dizer que a gente sobreviveu ao 7 de setembro. A democracia segue aí, fragilizada, mas enquanto a vida ainda há esperança, não é isso? Vamos que vamos para mais um programa.
Yasmin, da Letras Português.
Ei, gente, estamos aqui de novo, mais uma semaninha aqui no Dialeto Urbano, né? Como o Marcos disse, sobrevivemos ao dia 7, então vamos seguir aqui no nosso programa. Muito debate, muita coisa boa. É isso, valeu!
E hoje vamos conversar sobre um assunto bem interessante e que divide muitas opiniões, principalmente quando a gente vê aí, né, a abertura das inscrições do SISU. E sempre sai uma notícia como: jovem tem sua vaga indeferida por não atender às condições da modalidade de ingresso, ou banca examinadora não aceita a autodeclaração de jovem que se considera parda. E é isso mesmo, hoje a gente vai falar sobre políticas afirmativas, cotas raciais e universidade. Mas bem, o que são políticas afirmativas, por que surgiram, como surgiram, para que serve e quem se contempla? Não saia daí que teremos isso e muito mais, mas antes a gente vai ouvir um lançamento dessa semana de César MC. Dai a César o que é de César.
Amém. Aí, passando pelo vale da sombra da morte, a lama da morte ainda vai. Mano, não importa quanto tempo passe, vidas não se pagam, então não se calem. Me diz quanto vale a causa do pobre. O sistema tá brincando de pegar a vareta. O dele que tem missão de nos tirar do jogo. É o mesmo que eu nunca treme quando a cor é preta. É vareta preta, virando o jogo. Só que dessa vez eu vim fazer temer. Gente que fala, mas não sabe nem metade do que fala. Nem sempre aquele que fala de fato tem algo a dizer. Eu tô pouco me lixando pro seu TCC. Que romantiza e menos pressa. Vivência da favela roubando lugar de fala pra se autopromover. Vivência na causa é currículo. Sem ela que nada é legítimo. Equidade é a conta primária bem mais necessária que for algoritmo. Na era do cyberpolítico, pro seu pedigree eu sou pitbull. É que conhecimento sem visão só te faz mais um burro convicto. O cidadão de bem dá um tiro do bem com sua arma do bem no suspeito do mal que não matou ninguém, não roubou ninguém, mas adivinha quem é o vilão do jornal? Racismo é um câncer estrutural, esse fato não depende da sua opinião. Ou você coopera com essa estrutura, ou você ajuda na demolição. Alguém avisa pro falso cristão que todo jovem preto dia foi um feto. Não venha me dizer que é a favor da vida se quando nos assassinam você fica quieto. O papo é reto, poucas ideias, sobrevivência, revolução. Eles vão tentar tomar meu lugar, mas tipo Rosa Parks eu digo hoje não. É que hoje eu me sinto tipo Babu. Vem um racista de cada vez, o pente é minha libertação, o black é a coroa que me fez um rei. Hoje eu me sinto tipo Babu. Vem um racista de cada vez, nem na parede, nem no paredão. Livre Black Panther, somos todos reis. Então dá acesso, que é de César, dá acesso, que é de César. Então dá acesso, que é de César, dá acesso, que é de César. Então dá acesso, que é de César, dá acesso, que é de César. Então dá acesso, que é de César, dá acesso. Não é por ódio que eu tô no ringue, é por amor, Martin Luther King. O principal foco dessa resistência é não deixar que o ódio me contamine. Eles nunca choram as nossas dores, mas sempre censuram a nossa revolta. Quem faz da maldade um bumerangue não pode reclamar no momento que volta. Fogo no museu, fogo no Pantanal, fogo na Amazônia. Cadê os moralistas? Cês só reclamam do nível do fogo quando o povo grita fogo nos racistas. Eles que chegam fogo nos racistas só pra mudar o foco do problema. Quem problematiza é quem menos se importa. No quanto o racismo diário no esquema, terra que exalta a meritocracia, finge que não sabe o passado que tem. Diz que é só trabalhar pra ser alguém na vida, mas nós só começa do modo ninguém. Olhe bem nos olhos de uma mãe solteira que foge da fome e das balas perdidas. Cadê suas 10 dicas pra ser milionário e discurso de coach pra vencer na vida? Sem equidade não há justiça, vitimismo é o que vão dizer. Pimenta no olho do pobre não arde, a menos que um dia ela pingue você. Essa polaridade funciona de quê? Ninguém tá disposto a largar o osso enquanto se discute o lado menos podre. O pobre continua no fundo do poço. É a maquiavélica, lírica, bélica, liso no campo, no pique papê. Tô pra mudar o placar desse jogo e pra me alcançar vocês vão ter que correr. Não é sobre ganhar, é sobre vencer. As peças avançam sem conteúdo e eu me sinto criança nesse tabuleiro. Hoje minha diversão é derrubar tudo. Falsos profetas que citam a Bíblia destilando ódio, motivando guerra. O próprio diabo também citava e adivinha, fazia merda. Ainda busco ser sal e luz, sei exatamente minha missão na terra. Bancada evangélica não é Jesus, então dá é César, que é de César.
Bem, galera, voltamos, e aí acabamos de ouvir César MC, daí a César o que é de César, e vamos falar sobre ações afirmativas, né, que são aí políticas focais que alocam recursos em benefícios de pessoas pertencentes, né, a grupos discriminados e vitimados pela exclusão socioeconômica no passado ou no presente. Se trata aí de medidas que têm como o objetivo de combater discriminações étnicas, raciais, religiosas, de gênero, de classe ou de casta, aumentando a participação de minorias no processo político, no acesso à educação, saúde, emprego, bens materiais, redes de proteção social ou no reconhecimento cultural. Ao contrário do que a gente vê, que se divulga muito por aí, as ações afirmativas, elas são um instrumento legítimo, né, adotado pelo Estado, e elas buscam proteger o coletivo que em algum período da nossa história eles foram esquecidos pela ação pública, o que pode ter causado danos difíceis aí para reparação. E as cotas raciais, elas surgiram aí através de uma demanda antiga do movimento negro, mas o debate que mais teve assim, generalizado na sociedade sobre as ações afirmativas no Brasil, ela se fortaleceu com a participação ativa do país na terceira Conferência Mundial de Combate ao Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e Intolerância, correlata, ocorrida em 2001, em Durban, na África do Sul. E a partir desse período, diversas universidades estaduais e federais brasileiras passaram a adotar as cotas raciais, ou sociais ou raciais, né? Mas não havia aí uma lei que regulamentasse nem que tornasse esse tipo de ação afirmativa uma política de Estado. E aí a gente teve a lei 12.711, que foi sancionada pela presidenta Dilma no dia 29 de agosto de 2012, que teve, então, a implementação, né, a obrigação agora das universidades em adotar as políticas de cotas raciais.
E é isso, é importante ressaltar isso que a Lud colocou, que embora as cotas no Brasil sejam ainda muito recentes, né, a gente tem aí agora 8 anos, pouco mais de 8 anos de implementação das cotas raciais nas universidades no Brasil, mas que esse é um debate que já é muito antigo, né, e que vem de um processo que é ainda mais antigo, que é o processo de discriminação, que vem aí como uma herança da escravidão, que foi perpetuada, e a gente vai falar um pouco sobre isso nos próximos blocos, mas sobre como, no momento da abolição da escravidão, da escravatura, não se fez processo para incluir os negros, que agora deixavam de ser escravos, e pelo contrário, foram feitas várias iniciativas de lei que buscavam criminalizar o povo negro, excluir da participação social, política, enfim, todo esse processo culmina na necessidade da gente agora, pouco mais de 200 anos depois da abolição, implementar esse processo de cotas raciais, que a gente vai falar um pouco sobre os impactos e que conseguiram ainda, é um processo longo, né, mas que já conseguem mudar, de certa forma, a cara da universidade no Brasil. A gente que é estudante, a gente tem essa percepção, a gente, enfim, acho que nós aqui, eu sei que eu, certamente, a Lud e o Kis, a gente estava já aí chegando perto da universidade, a gente acompanhou esse processo. Quando eu entrei no IFES, a minha turma foi a primeira turma, foi a turma de 2013, foi a primeira turma depois da lei de cotas, né, então a primeira turma com cotas, e a gente tem a percepção da mudança que isso gerou, mas ao mesmo tempo a gente também tem a percepção do processo que ainda tem para ser percorrido, para que essa política seja efetiva e que ela consiga criar uma mudança permanente, né, e uma mudança na dinâmica social mesmo do país.
E vale complementar também que é a primeira universidade que implementou as cotas no seu método de avaliação foi a UNB, né, que é a Universidade Federal de Brasília, seguindo o princípio de equidade aristotélica, um conceito bem antigo que foi elaborado pelo Aristóteles, o filósofo grego, criando a teoria de que precisamos tratar desigualmente os desiguais para que possa ser promovida a efetiva igualdade. Como o Marcos disse, né, a Lud também, o nosso passado, a escravidão por qual o Brasil viveu, a escravidão de negros, dos povos indígenas também, que estavam lutando pelo marco temporal contra essa lei lá em Brasília, as cotas surgiram justamente para que essas pessoas consigam a sua dignidade, entrar na universidade, porque os índices, as pesquisas feitas pelo IBGE durante todos os anos de nossa história sempre mostraram quão desigual é a nossa realidade aqui no Brasil, tornando assim essa política mais essencial do que nunca, que foi implementada, né, em 2012, estamos chegando aos quase 10 anos de sua implementação e muitas mudanças já foram percebidas.
E aí, você que tá aí do outro lado, fica com a gente, não sai daí não. Vamos ouvir agora a Isa Gueto.
O Rafael, entrega de sacolé!
Olha quem chegou, é fogo na Babilônia, trajada de amor. Só pra te causar insônia, o som que despertou. De Olaria até Colômbia, eu sei pra onde eu vou. Eu vou. Sim, 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 sim. Sei o que tá reservado pra mim. Blim, 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 blim. E fui no meu camarim, sim, 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 sim. Mais um contato pra mim. Blim, 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 blim. Mamãe, eu tô no blim, blim. Andando pelas ruas, ela sabe aonde vai dar. Essa ladeira é porta-bandeira, mais tarde tem baile na quadra. Vixe, ela é faia, sobe a fumaça. Então prata na base, tem força na laje, com grave batendo na caixa. Sim, 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 sei o que tá reservado pra mim. Blim, 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 grife no meu camarim. Sim, 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 mais um contato pra mim. Blim, 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 blim. Mamãe, eu tô no plim-plim. Andando pelas ruas, ela sabe aonde vai dar. Ai, ai. Debaixo da sua trança tem história pra contar. Ai, ai. Fecha a rua lá no gueto, gueto. Vai ter samba lá no gueto, gueto. Joga a bola lá no gueto, gueto. Ela é guia lá do gueto, gueto. Down, 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 down. Então olha pro alto onde a gente chegou. Eu sou da zona norte, Rio de Janeiro. Então olha pro alto onde a gente chegou. E eu não vou parar. Fecha a rua lá no gueto, gueto. Vai ter samba lá no gueto, gueto. Joga a bola lá no gueto, gueto. Ela é guia lá do gueto, gueto. Abre a porta para o gueto, gueto. Bota ouro lá no gueto, gueto. Ninguém cala a voz do gueto, gueto. Ela é guia lá do gueto, gueto. Down, 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 down.
E essa foi a música Gueto, da Isa. Nossa inspiração aí do movimento negro, militante, sempre com falas muito, muito importantes a esse respeito. É, estamos de volta com o nosso programa Dialeto Urbano, na Rádio Universitária 104.7 FM. E para a gente falar de cotas raciais, gente, a gente devemos principalmente aí resgatar o passado e olhar para as bases das construções da sociedade do nosso país, né? E que o povo negro, ele sempre esteve às margens das decisões, mas em relação ao trabalho, mesmo ali pesado das construções, quem realizava era o povo preto. E aí, quando a gente fala, né, de racismo estrutural e que o racismo reverso, ele é algo que não existe, que também a gente não pode caracterizar cotas como racismo estrutural, como discriminação contra pessoas brancas, a gente está falando de um sistema de Estado que legitimava essa exclusão social de negros, onde acontecia aí uma marginalização dessas pessoas, que era provocada justamente pelo próprio Estado, que deveria aí fomentar a inclusão social e fazer o contrário do que eles faziam. Eles faziam totalmente o reverso ali que a gente esperava, que era a criminalização da população negra.
A gente tem que ver também que, na realidade, no nosso país, os negros e pardos representam a maioria, né? Os últimos dados do IBGE mostraram que essa população equivale a 53,6% de toda a população brasileira, e mesmo assim ela continua sendo minoria nos espaços considerados relevantes de sucesso na nossa sociedade, como chefias de empresa, outros cargos, né, que tem esse prestígio social, né, da maior parte da população. E aí a gente vê que apenas 12% da população preta e 13% da parda tem ensino superior. Então, um dos principais lemas na defesa da luta das cotas é que cota não é esmola, e realmente não é, porque quando você vê uma realidade de um país onde a maioria da população é negra, é parda, e continua com esses índices de porcentagem tão baixos, né, visto que entre os brancos o número chega a 31%, simplesmente não tem como olhar isso e não perceber a injustiça, embora algumas pessoas queiram sustentar esse mito da meritocracia, né, de que todo mundo tem as mesmas condições, de que isso seria fomentar ainda mais a desigualdade, sendo que é uma reparação da história desses povos.
E, na verdade, se a gente for parar para... Na verdade, não, né? Complementando, se a gente for parar para olhar a história do Brasil, não é de se estranhar que exista uma lei que trate de forma diferente a população negra da população branca, se a gente for parar para olhar que antes disso, por muito tempo, houve várias leis que faziam exatamente o processo de exclusão sistemática, né? Então, a gente, na nossa pesquisa aqui, a gente pode resgatar de 1837, a primeira lei de educação que proibia negros, sejam escravos ou livres, de frequentar as escolas. A gente tem a lei de terras que impedia que o negro, mesmo livre, tivesse posse de terra. Enfim, e teve até, em 1968, já um pouco mais recente aí, a Lei do Boi, que era uma cota para filhos de donos de terra, né? Que era uma cota para a universidade, para os filhos dos proprietários de terra do Brasil, que é assim, essa de fato chega a ser até engraçado, se não fosse triste. E eu acho que essa que é a grande compreensão que a gente tem que ter, né? Com base nos dados que a Yasmin colocou aí, por exemplo, da porcentagem da nossa população que é negra, as cotas raciais, o que elas fazem é tentar nivelar e, assim, igualar a ocupação de espaços, de um espaço importante de formação, de progressão aí social, que é a universidade, com as porcentagens que estão na própria distribuição demográfica do país, né? Então, se os negros são mais de 50% da nossa população, por que que eles não deveriam ser também 50% das vagas de universidade? E eu acho interessante, porque quando se fala desse debate aí de racismo reverso e tal, eu estava lendo o texto da UNE, da época da divulgação da época da aprovação das cotas lá em 2012, e eles falam uma questão interessante. As ações afirmativas, eles colocam, são ações discriminatórias positivas, no sentido não de que isso seja um ato de preconceito, mas que discriminar, na verdade, é diferenciar. Então, tratar de forma diferente quem é diferente, né? Que é um princípio aí que até Yasmin colocou, que é um princípio de equidade. Então, as ações afirmativas, o que elas fazem é isso, né? Diferenciar, separar, de certa forma, os grupos para tentar reparar uma questão e uma desigualdade que é histórica e que a gente não tem, assim, nem... Eu acho que quem não vê é, de fato, quem não quer ver, né? Eu acho que é muito, muito fácil constatar isso. Atualmente, felizmente, na universidade, a gente consegue, assim... A gente tem já um pouco do reflexo da política de ações afirmativas que faz com que a universidade tenha outra cara. Mas na maior parte dos espaços, de fato, de poder, no legislativo, enfim, nas grandes empresas, na representação até na mídia, enfim, nos espaços de projeção como um todo, a gente vê uma baixa representação da população negra. E eu estava até lembrando desse dado, a gente pode até ver se a gente pega um dado mais atual aí de como que tá. Eu lembro que tem um dado recente que falava que a população negra já chegava a 50% de ocupação das universidades. E trazendo uma citação tanto informal, mas de grande valor, que é daquela música, capítulo 4, versículo 3 do Racionais, ele fala nisso na música que a época, em 97, 2% dos estudantes universitários eram negros. Então, 2%, né? Pelo amor de Deus. E, enfim, e a gente já consegue começar a ver aí esse impacto.
Hoje, vindo como a menina dos dados, né, estatísticos do programa, complementando o que o Marcos disse desse valor em porcentagem, o último dado que eu vi, o mais recente, mostra que 44% das vagas nas universidades já são de pessoas cotistas, raciais, e as cotas foram realmente uma revolução. Essa música aí do Racionais, a porcentagem precisa, na verdade, era de 1,8% da população negra, ensino superior, gente. 1%. É algo absurdo. E em 2011, já saltou para 11,9%, um aumento que foi praticamente de 1000%, né? Como dá para ver. E em 2014, que foi um dado que eu peguei, acho que, se não me engano, no site da ONU também, 30,9% das vagas nos IEF, institutos federais, no caso, né? E 22,4% nas universidades já eram destinadas a pretos, pardos e indígenas, totalizando 1/3 e 1/4 do total de vagas, respectivamente, mostrando a importância da implementação dessa lei.
Bem, gente, o debate está esquentando e no próximo bloco receberemos aqui o estudante de Direito, Ilquias Crispim, que é coordenador-geral do DCE UFES e também conselheiro universitário. Mas antes, a gente vai ouvir agora Marcelo D2, Desabafo.
Dizer e disse que falador passa mal e você me disse que cada um vai colher o que plantou, porque raiz sem alma, como o Flip falou, é triste. A minha busca
juntos que é na batida perfeita. Sei que nem tudo tá certo, mas com calma se ajeita. Por um mundo melhor eu mantenho minha fé. Menos desigualdade, menos tiro no pé. Andam dizendo que o bem vence o mal. Por aqui vou torcendo pra chegar no final. É, quanto mais fé, mais religião. A mão que mata, reza, reza ou mata em vão, hein? E contam coisas como se fossem corpos, ou realmente são corpos, todas aquelas coisas. Deixa pra lá, eu devo estar viajando. Enquanto eu falo besteira, nego vai se matando, então. Eu quero paz, também, paz, mas o Estado paz, não tem direito de matar ninguém. Aqui não tem pena de morte, mas segue o pensamento. O desejo de matar de um capitão nascimento. Sem treinamento se mostra incompetente. O cidadão, por outro lado, se diz impotente. Mas a impotência não é uma escolha também de assumir a própria responsabilidade, hein? Você tem mente, se é que tem algo em mente, porque a bala vai acabar ricocheteando na gente. Grandes planos, paparazzo demais. O que vale é que você tem e não o que você faz. Celebridade é artista, artista que não faz arte. Lava a mão como um pilates, achando que já fez sua parte. Deixa pra lá, eu continuo viajando. Enquanto eu falo besteira, nego, vai, vai, então deixa.
Estamos de volta com o nosso programa Dialeto Urbano na Rádio Universitária 104.7 FM e ouvimos Marcelo D2 Desabafo.
E agora a gente vai receber aqui um convidado mais que especial. A gente vai receber aqui hoje o estudante de Direito Yukias Crispim, meu Deus, quase que errei, não. Yukias Crispim, que é coordenador geral também do DCE da UFES, é conselheiro universitário, conselheiro de juventude estadual, já foi conselheiro de juventude também do município de Vitória. Então tem aí um grande, longo currículo que eu não vou nem ficar me estendendo aqui, senão a gente não vai nem começar. Vamos lá, Yukias, é um prazer receber você aqui hoje. Dá um salve aí pra galera.
Ei, pessoal, bom dia. É um prazer estar com vocês. E esse tema é um tema polêmico, hein? Mas a gente não foge de polêmica e nem do debate. É um prazer estar com vocês aqui no Dialeto Urbano.
Perfeito, amigo. Então vamos lá, iniciando hoje a nossa entrevista, a gente queria falar um pouquinho, já que a gente falou um pouco aqui do contexto de aprovação da lei de cotas, falou um pouco desse histórico, né, que justifica muito bem justificado o porquê da gente ter uma lei de cotas nesse momento no Brasil, e agora a gente queria falar um pouquinho sobre a banca de avaliação, a banca de heteroidentificação, que é o processo pelo qual se dá a entrada, né, dos estudantes pelas cotas raciais na universidade hoje. O processo é de autodeclaração e ele passa pelo processo de heteroidentificação, que é composto por uma banca. E para a gente explicar um pouco melhor para a galera que está escutando a gente aqui hoje sobre o processo da banca, eu queria perguntar para você, inicialmente, aí, como que é realizada essa avaliação pela banca, na UF especialmente.
Bem, quero, antes, fazer um breve resgate, rápido resgate, sobre a origem dessa política de ações afirmativas na nossa universidade, né, que integra aí essa política de cotas já adotada há pelo menos 10 anos na nossa UFES. Neste ano, 2021, a Comissão de Verificação da Autodeclaração Étnico-Racial da UFES está completando 5 anos. Ou seja, metade desse tempo, né, de 10 anos de cotas já na nossa universidade, cotas sociais, cotas raciais, né, houve a necessidade de implementar essa comissão de verificação, as popularmente conhecidas como bancas verificadoras de autodeclaração e de todo o ritual adotado nesse processo seletivo, mas em princípio nós tínhamos, a partir de, da lei de 2012, a autodeclaração, ou seja, a pessoa preenchia uma simples declaração indicando que era pardo, ou preto, ou indígena, e isso já era suficiente para a garantia da vaga PPI. Com o passar do tempo e das diversas denúncias que foram feitas aí pelos coletivos de negros e negras, os movimentos sociais, também do Núcleo de Estudos de Estudantes Afro-Brasileiros, que também é um grande parceiro dessa comissão, nós tivemos a necessidade de criar essa comissão. E é uma conquista para nós estudantes, eu que sou estudante PPI, que ingressei por essa cota, tive no meu último ano, que foi 2016, da nossa vestibular, que lidar com muitas fraudes, inclusive na minha própria turma. Né? Então, essa comissão é uma conquista, mas, só para explicar rapidamente, nós tínhamos em 2018 um avanço, que era apresentar uma fotografia no formato maior, acompanhada com a autodeclaração e essa verificação fenótipa, portanto, do sujeito, né, do corpo, da pessoa e não de seus ancestrais, era suficiente para a adoção. Em 2020, aí, com a pandemia, esse processo ficou online. Então, foi adaptado e o que havia aí de necessidade, de inconsistência, era então convocado para essa reunião online que se verificava se era ou não PPI.
Beleza, perfeito. Ótima explicação, Yukis. Acho que deu para entender um pouquinho de como que se dá esse processo e já fazer uma avaliação, né, de ser um processo positivo, né, a implementação dessa banca, da verificação como uma forma de reduzir as fraudes, enfim, que de fato a gente sabe que é um processo que ocorria muito, que a gente pode dizer que ainda ocorre, né, a verificação ela nunca consegue ser perfeita, completa e, né, passar tudo 100%. Ela é um processo que ela já subjetivo, um processo que enfim, que envolve naturalmente uma questão aí que não é exatamente do campo das questões exatas, né? Uma avaliação que tem a ver com a questão fenotípica, enfim, uma avaliação que leva em conta várias coisas, mas que eu tenho certeza, e acho que a fala do Kiss traz isso, que ela conseguiu melhorar muito o processo, né? E reduzir muito as fraudes. E queria saber de você, assim, como que você avalia primeiro do impacto aí das cotas, e se você acha que esse processo ele tem conseguido gerar um resultado importante, como que tem sido, como que você avalia aí as cotas na efetividade para combater essa desigualdade e a própria conquista, assim, histórica das cotas, da lei de cotas. Se quiser falar um pouquinho sobre isso também, acho que é bacana.
Antes eu queria só complementar uma informação da questão anterior. Vocês perguntaram como que funciona, né? Eu falei do processo seletivo, mas a própria comissão ela é constituída com uma diversidade. Então, você tem pesquisadores da área, você tem pessoas externas à universidade, pessoas capacitadas para fazer essa análise do fenótipo. Né? Então, é importante falar sobre a defesa dessa comissão de verificação, porque ela visa, ou pelo menos tenta inibir e garantir que a política pública de combate ao racismo no ensino, no garantir essas vagas, ela seja eficaz. E o que a gente tem observado desses 5 anos de comissão verificadora é que ela tem funcionado muito bem. E isso tem causou nesse último processo seletivo, né, do SISU, um burburinho, uma série de confusões, mas que a gente observa que esta comissão tem a legitimidade, e se ela disse que a pessoa não é PPI, ela pode até recorrer na justiça comum. Mas esta comissão, por essa diversidade da sua composição, pelos anos de trabalho que possui, é a legítima para dizer quem deve ou não ser alcançado por essas vagas. É uma análise do fenótipo e é uma análise que vem aí, Marcos, garantindo muito dessas vagas a quem de fato precisa ser destinado, coibindo que pessoas que não se enquadrem no PPI não adotem, não tenham direito a essas vagas.
E uma última pergunta aqui que a gente pensou para a gente ir aí encaminhando para a discussão e para fechando o bloco, é até sobre esse dado que eu trouxe, que a Yasmin complementou, que existe uma pesquisa do IBGE que avalia, e que é esse dado, né, que eu lembro até da época que saiu, de que já haveria uma maioria negra nas universidades hoje. E eu lembro que à época isso ainda foi muito questionado, tipo assim, pô, será que com essas fraudes, será que de fato é essa realidade na prática que a gente tem? E aí queria saber como que você avalia isso, esse dado e a sua percepção com relação a isso, não na universidade, na UFES, mas também no cenário geral aí que você tem conhecimento.
Como diretor de Direitos Humanos da UNE, da nossa última gestão, a gente teve acesso a essa informação, a essa pesquisa, mas nós justamente levantamos essas questões. São, de fato, estudantes negros e negras, indígenas, na sua composição? Porque, veja, enquadrar pardos e pardas foi um debate lá atrás do colorismo enfrentado, de que nós temos uma população miscigenada, entre outros, e se fosse possível estabelecer uma faixa, né, muitos desses indeferimentos estão na faixa daqueles que são mais próximos aos brancos, ou seja, pessoas que não sofrem o racismo e não têm essa carga pesada, que é o racismo estrutural anterior, que impede o acesso a diversos serviços públicos e, em especial, a educação. Então, nós questionamos ativamente essa informação. A gente deve ter a revisão da Lei de Cotas no próximo ano, no Congresso Nacional, e nós estamos muito preocupados, porque nesse período pandêmico, nós tivemos um índice crescente a nível da evasão dessas pessoas que precisaram abandonar a universidade para poder trabalhar, se sustentar. Nós temos percebido um empobrecimento muito grande dos nossos estudantes, aliado a essa condição de PPI, mas também da condição social que possuem. E eu acredito que a ampliação da possibilidade de acesso à universidade por meio das políticas afirmativas, mas também das políticas de permanência, não podem ser entendidos como concessões, né, aos pretos e pretas, aos povos indígenas. São conquistas históricas, né? É preciso definir essa política de cotas, a política de ações afirmativas, a política de permanência estudantil como direito, como uma política de Estado no enfrentamento a essas diversas injustiças históricas que estão expressas na sociedade brasileira.
Queria agradecer aí o Kias pela presença, pelas informações, pela análise. Tá bom? Muito bom receber você. E volte sempre aí ao nosso programa. Foi um prazer, hein, Kias?
É isso, pessoal. Muito obrigada, Kias, por esclarecer, né, explicar aqui pra gente como se dá esse processo de avaliação da banca. Eu acho que é muito importante a gente colocar esse debate para a sociedade, para não gerar equívocos, né, que provoquem falas como essa que acontece, né, que isso é um racismo reverso, que isso é uma discriminação também contra as outras pessoas, que talvez que são indeferidas, mas é importante a gente colocar esse debate social. Esse debate de raça e de cor é muito importante a gente trazer nos espaços. Bem, gente, você que está ouvindo, né, vocês ouvintes, também podem acompanhar a gente lá nas nossas redes sociais, @dialetourbano104.7, nosso Instagram. Pode estar comentando lá o que vocês acham, o que vocês têm achado dos nossos programas, quais assuntos vocês gostariam de ouvir aqui com a gente, gostaria de pedir música também, pode colocar lá, mandar mensagens, enfim. Acompanhe nossas redes lá, Dialeto Urbano 104.7. É isso, galera. Vamos de música agora. Marvin, Respeita a Minha Pele.
Respeite a minha pele preta, meu orgulho negro, é assim que eu sou. Respeite o meu cabelo crespo, essa batida é o swing do gueto. Respeite a minha pele preta, meu orgulho negro, é assim que eu sou. Respeite o meu cabelo crespo, essa batida é o swing do gueto. Luta por liberdade, tá além de igualdade, é o preceito entre os irmãos, união, lealdade. Quando o chicote estralou, quem chorou, quem chorou? Quando o escravo chegou, quem chorou, quem sorriu? Quantos morreram naquele navio, no plantio, no Brasil? Ninguém viu, ninguém viu, ninguém viu. Então não vem agora querer amenizar toda a história. Todo sangue escorrido estará sempre na memória. Fomos tratados como escória. Tua mente meramente vaga, o tempo não apaga, o dinheiro não paga. Eu sei qual é minha saga, sei de onde eu vim, sei onde eu tô, sei onde eu quero chegar. Sei de onde eu vim, sei quem eu sou, já sei qual é meu lugar. Então devolva minha coroa de rei, traga de volta minha coroa de rei. Quero de volta minha coroa de rei. Respeite a minha pele preta, meu orgulho negro, e é assim que eu sou. Respeite meu cabelo crespo, essa batida é o swing do gueto. Respeite a minha pele preta, meu orgulho negro, e é assim que eu sou. Respeite meu cabelo crespo, essa batida é o swing do gueto. Tua mente meramente vaga, o tempo não apaga, o dinheiro não paga. Eu sei qual é minha saga, sei de onde eu vim, sei onde eu tô, sei onde eu quero chegar. Sei de onde eu vim, sei quem eu sou, já sei qual é meu lugar. Então devolva minha coroa de rei, traga de volta minha coroa de rei. Quero de volta minha coroa de rei. Respeite a minha pele preta, meu orgulho negro, e é assim que eu sou. Respeite meu cabelo crespo, essa batida é o swing do gueto. Respeite a minha pele preta, meu orgulho negro, e é assim que eu sou. Respeite meu cabelo crespo, essa batida é o swing do gueto. Temos a cor da noite, filhos de todo açoite, fato real de nossa história.
Estamos de volta com o nosso programa Dialeto Urbano aqui na Universitária 104 FM e ouvimos Marvin, Respeita a Minha Pele. Bem, gente, essas semanas aí atrás a gente viu, né, que um jovem que prestou uma prova em 2015 se inscreveu em concurso, né, para carreira diplomática nas vagas destinadas às cotas raciais. E na época ele foi barrado por não apresentar as características físicas de uma pessoa negra. O nome dele é Lucas Nogueira Siqueira. E agora ele conseguiu um cargo de diplomata no Ministério das Relações Exteriores. E o nome dele consta aí no Diário Oficial da União. Isso é um exemplo de fraude de cotas que a gente tem, né? De pessoas que se utilizam dessas políticas, né? Como meio de acesso ilegítimo delas, no caso, né, para adentrar em espaços que não são destinados a ela. Então, a gente observa, quando a gente vê a lei de cotas raciais e a gente vê que pessoas brancas utilizam de má fé para se aproveitar de espaços como esses, é onde a gente observa que as investigações, que as avaliações precisam ser feitas mais minuciosamente, né? Mais acompanhada mais de perto, porque isso, de fato, não vai diminuir a discriminação e essa desigualdade racial e social que a gente tem na sociedade, porque essa não é a ideia da política de cota, né? Ela só vai dar seguimento a um processo que ocorre no Brasil desde sua descoberta, que é o lugar que o branco sempre ocupou, que esses espaços de poder na diplomacia, né, como já foi falado anteriormente, no legislativo, em profissões que têm, que são mais elitizadas mesmo, nas tomadas de decisões. Então a gente vê que isso é um absurdo que ainda acontece e que precisa ser urgentemente investigado. Mas também quando a gente vê que essas coisas elas serão investigadas, serão analisadas por pessoas que muitas vezes também são brancas, porque quando a gente fala no judiciário brasileiro, ele é majoritariamente composto também por homens que são brancos. A gente se depara aí, né, com uma outra porta difícil de de abrir, né, de um obstáculo que talvez seja um pouco mais difícil de passar se não tiver principalmente a mobilização social, porque é, a gente tem a ideia que os seus sempre defenderão os seus, né? A gente vai, tem a ideia que as pessoas vão defender os seus pares, então a gente vê muitos casos aí nas mídias em que é, casos de racismo, quando são denunciados por racismo, muitas vezes eles são interpretados, né, legalmente aí, juridicamente, como, é, como calúnia, como difamação, como injúria, ou que simplesmente não foi considerado racismo. Essa atitude ou essa sua fala não foi pesada o suficiente para ser é, racismo, porque racismo no Brasil ele é crime inafiançável, né? Então, enquadrar uma pessoa que a lei não entende e não julga, né, como é, um criminoso, porque a gente sabe que criminoso no Brasil, no sistema, né, tem cor, né, tem pele, tem traços. Então, quando a gente vê que a lei ela se depara com pessoas que não faz jus à cor e à pele, que é considerado historicamente como criminosos, ela já fica mais branda, ela já tem um outro peso. Então, é algo assim que a gente precisa estar muito atento, a gente que é preta, as pessoas que são militantes do movimento negro, precisa estar forte, e os demais, né, que estão aí nessa luta antirracista na nossa sociedade, nesse sistema que a gente vive, é importante estarmos atentos.
Essa reflexão aí é muito importante também, né, porque você vê que é um nó que tem, né, porque mesmo quando você consegue fazer uma lei, quando você consegue, de alguma forma, criar um mecanismo para vencer as barreiras do preconceito, do racismo e dessa desigualdade que é estrutural, né, desigualdade racial estrutural no Brasil, é, o fato de que a aplicação se dá por aquelas pessoas que ocupam espaço de poder e que as pessoas do espaço de poder são pessoas brancas e que muitas vezes insensíveis e, inclusive, contrárias, né, às políticas de cota, a, enfim, o racismo ser considerado crime inafiançável, isso tudo acaba dificultando a implementação. E aí, ao mesmo tempo, justifica ainda mais a importância dessas cotas e dessa inclusão, porque a gente reverte, é só revertendo também dentro do espaço de poder essa desigualdade que a gente consegue também garantir a implementação, de fato, desse mecanismo, né? Que é o mecanismo legal das cotas, enfim. E, ao mesmo tempo, acho que é legal também a gente ter algumas notícias positivas, assim, que algumas universidades têm recebido denúncias de fraude e que estão revertendo a matrícula desses estudantes, enfim, estão desligando estudantes que teriam fraudado o sistema de cotas. Isso aí também é uma medida que é importante, embora seja, digamos assim, depois da hora que isso deveria ter acontecido, né? Porque, de fato, o ideal é que isso acontecesse na hora do ingresso, que as pessoas, de fato, fossem excluídas do processo e essa vaga fosse aberta, né? Para uma pessoa que, de fato, faz jus à cota. Mas, de qualquer forma, ainda assim é importante. Essas medidas, elas desencorajam as pessoas a fraudar. A própria existência da banca desencoraja as pessoas a se autodeclararem negras, não sendo, né? Então, o fato dela ter ali que se colocar diante de uma banca e defender ali, né, de certa forma, e reafirmar aquela declaração, aquela autodeclaração já é um mecanismo de barreira, e ainda mais quando a banca pode recusar a inscrição, né, indeferir, né? Então, acho que esse processo é muito importante, é o aperfeiçoamento, né? A gente tá aí vamos fazer aí no ano que vem, 10 anos a lei de cotas, é de fato uma lei muito recente para um problema que é muito grave, que foi muito longo, mais de 300 anos de escravidão no Brasil e menos de 200 anos da sua reversão, né? Então, a história negativa é muito longa, o nosso passado tem muitos problemas e problemas, assim, muito graves, e ao mesmo tempo a reversão disso ainda é muito recente, e é por isso que é importante, de fato, a gente estar aqui falando sobre cotas, estar aqui reforçando, né, claramente a nossa posição enquanto aí comunidade universitária favorável às cotas, às mudanças que elas implementaram e que hoje conseguem aí dar uma cara diferente para a universidade, né? E aí, com isso, a gente muda também a cara dos engenheiros da manhã, dos médicos, dos professores, enfim. É uma cadeia aí de ações que vai gerando um resultado que, aos poucos, aí vai trazendo aí um pouco mais de igualdade para o nosso país, que é tão desigual.
Sim, e uma realidade que eu vi. Eu tive bolsa durante todo o meu ensino médio, né? Tive essa oportunidade. Mas, obviamente, em escola particular, a realidade que a gente vê é uma realidade onde parece que nada disso entra, sabe? Essa realidade não entra, de fato não entra. Eu tinha, mesmo com o sistema de bolsas, no meu último ano, eu tinha um colega de sala negro. Um colega de sala negro. E o assunto de cotas é algo que também não entra. Só entra, inclusive, na maioria das vezes, em aula de redação, sabe? Para tema de Enem, esse tipo de coisa. Ou para criticar, porque tem muitos alunos que criaram no imaginário que não, que a cota vai tirar minha vaga, que a cota vai tirar minhas chances, que eu teria mais chances de passar se a cota não existisse, que eu acho um absurdo, né, usando exemplo do curso de Direito, né? O curso de Direito tem 60 vagas, se não me engano, e aí 30 vagas para cota é muita coisa, é quase uma turma inteira, e sustentando esse mito da meritocracia dentro daquele ambiente escolar, que é, sim, muito violento, é violento para quem é bolsista, violento para quem é negro dentro desses espaços. E aí você vê essa discussão de cota quando é apropriada por essas pessoas que não querem enxergar a realidade, como ela se esvazia, como ela chega num ponto onde só o discurso meritocrático importa, onde, mas todo mundo tem as mesmas condições, todo mundo tem o mesmo esforço para chegar lá, sendo que o esforço de alguém que já tem dinheiro, que veio de um berço de ouro, é simplesmente acordar, ir para a escola, ter tempo livre para estudar, estudar em escolas caras com esse sustento da família e a realidade de outras pessoas, que na maioria das vezes depende de cota, é totalmente diferente, o esforço tem que ser totalmente maior, né? Que são os dados que a gente disse, os dados que a gente trouxe. Não é à toa que o nosso país está na posição 74 no índice de desenvolvimento humano geral, mas quando a gente vê o recorte étnico-racial, o IDH relativo à população afrodescendente está na posição 108, enquanto o IDH relativo à população branca é a 43, sabe? Então, é uma discussão que tem que ser, sim, levada para toda a população, para que a gente não caia nesse mito de que todo mundo tem a mesma oportunidade, porque não tem. Algumas pessoas, sim, realmente, que já estavam no topo, podem até concorrer em condição de igualdade, mas não existe igualdade entre pessoas que passaram anos, que passaram 300 anos da história do nosso país não tendo nada. Então, é realmente um debate que deve ser levado a toda a população. Cotas devem sim persistir, a gente deve lutar pela manutenção desse direito por mais negros e mais indígenas nas nossas universidades federais, em todos os lugares de destaque na nossa sociedade.
É isso, gente, esse foi mais um Dialeto Urbano, a Universidade e as Cidades, que é um projeto de extensão da UFES, coordenado pela professora Daniela Zanetti e vinculado ao Centro de Artes. O Dialeto Urbano acontece em parceria com a Secretaria de Cultura da UFES aqui na Universitária FM 104.7. O Dialeto Urbano acontece em parceria com a Secretaria de Cultura da UFES aqui na Universitária FM 104.7. Esse foi um debate sobre políticas afirmativas, cotas raciais e universidades. E a gente pede também para que vocês acompanhem o Dialeto Urbano nas nossas redes sociais, Dialeto Urbano 104.7, no nosso Instagram, comenta lá o que vocês acharam do programa, críticas, sugestões, perguntas, enfim, e dúvidas.
Galera, eu queria aproveitar aqui, já que a gente está falando de cultura, de música, que nosso programa tem essa dinâmica aí, para indicar um filme para vocês. Que fala um pouco sobre esse momento aí, fala da questão, aborda um pouco a questão das cotas raciais nas universidades e retrata um pouco desse momento aí onde a gente teve, onde essa elite teve que enfrentar um pouco aí desse momento de inclusão, enfim, de outras pessoas no espaço que eles estavam acostumados a só eles frequentarem, e ainda fala aí de um cenário do início aí de uma crise econômica no Brasil. Enfim, é um filme bem interessante que traz um pouco dessa discussão sobre as cotas. O filme tá aí na Netflix, tá nas fácil aí de achar, acredito, tá? Casa Grande, filme brasileiro aí pra vocês assistirem no fim de semana.
O Dialeto Urbano fica por aqui, com vocês a música de Bia Ferreira, Cota Não É Esmola.
muita coisa que não te disseram na escola. Cota não é esmola. Experimenta nascer preto na favela pra você ver. O que rola com preto e pobre não aparece na TV. Opressão, humilhação, preconceito. A gente sabe como termina quando começa desse jeito. Desde pequena fazendo corre pra ajudar os pais. Cuida de criança, limpa a casa, outras coisas mais. Deu meio dia, toma banho, vai pra escola a pé. Não tem dinheiro pro busão. Sua mãe usou mais cedo pra correr comprar o pão. E já que ela tá cansada, quer carona no busão, mas como ela é preta e pobre, o motorista grita não. E essa é só a primeira porta que se fecha. Não tem busão, já tá cansada, mas se apressa. Chega na escola, outro portão se fecha. Você demorou, não vai entrar na aula de história. Espera, senta aí, já já dá uma hora. Espera mais um pouco e entra na segunda aula e vê se não se atrasa de novo. A diretora fala. Chega na sala, agora o sono vai batendo e ela não vai dormir. Devagarinho vai aprendendo que se a passagem é 3,80 e você tem 3 na mão, ela interrompe a professora e diz, então não vai ter pão. E os amigos que riem dela todo dia, riem mais e a humilham mais, o que você faria? Ela cansou da humilhação e não quer mais escola. E no Natal, ela chorou porque não ganhou uma bola. O tempo foi passando, ela foi crescendo. Agora lá na rua ela é a preta do sovaco fedorento que alisa o cabelo pra se sentir aceita. Mas não adianta nada, todo mundo a rejeita. Agora ela cresceu, quer muito estudar. Termina a escola, apostila, ainda tem vestibular e a boca seca. Seca, nenhum USP. Vai pagar a faculdade, porque preto e pobre não vai pra USP. Foi o que disse a professora que ensinava lá na escola. Que todos são iguais e que cota é esmola. Cansada de esmolas e sem o dinheiro da faculdade, ela ainda acorda cedo e limpa 3 apartamentos no centro da cidade. Experimenta nascer preto, pobre, na comunidade. Você vai ver como são diferentes as oportunidades. E nem venha me dizer que isso é vitimismo. Não bota culpa em mim pra encobrir o seu racismo. E nem venha me dizer que isso é vitime, que isso é vitime, que isso é vitimismo. E nem venha me dizer que isso é vitimismo. Não bota culpa em mim pra encobrir o seu racismo. E nem venha me dizer que isso é vitime, que isso é vitime, que isso é vitimismo. São nações escravizadas e culturas assadas. Preto veio para revolucionar. Não deixem calar a nossa voz, não. Não deixem calar a nossa voz, não. Não deixem calar a nossa voz, não. Revolução. Não deixem calar a nossa voz, não. Não deixem calar a nossa voz, não. Revolução. Estão a nascer milhares dos nossos cada vez que um nosso. Tem milhares dos nossos cada vez que o nosso cai. É peito aberto, espada, giro, gueto, niga, samurai. É peito aberto, espada, giro, gueto, niga. Peito aberto, espada, giro, gueto, niga. Peito aberto, espada, giro, gueto, niga. Peito aberto, espada, giro, gueto, niga, samurai. Peito aberto, espada, giro, gueto, niga. Peito aberto, espada, giro, gueto, niga. Peito aberto, espada, giro, gueto, niga. Peito aberto, espada, giro, gueto, niga, samurai. Vamos pro canto. Vamos reinar igual zumbi, Dandara, ou Dara, ou Dara. dizer que isso é vitimismo, hein? Não bota a culpa em mim pra encobrir o seu racismo. Existe muita coisa que não te disseram na escola. Eu disse, cota não é esmola. Cota não é esmola. Eu disse, cota não é esmola. Cota não é esmola. Cota não é esmola. Cota não é esmola. Eu disse, cota não é esmola. Cota não é esmola. Cota não é esmola. Cota não é esmola. São nações escravizadas, culturas assassinadas. A voz que ecoa do tambor.